Vejam este número, né? O Brasil tem o maior número de desabrigados e emergências por chuva em 5 anos. É um estudo com base em dados das prefeituras, né, da Confederação Nacional dos Municípios, mais exatamente, mostrando que 61.700 pessoas perderam casa e não tinham para onde ir, né, nesta época chuvosa, neste verão. Crise climática piora o cenário, né? A gente vai ouvir especialista no assunto. E olha, eu estou dando números de pessoas que perderam casa, mas tem também, né, pessoas que são desalojadas temporariamente. São mais de 220.700 pessoas só neste verão. E eu não estou usando estes números relacionando, porque é anterior, inclusive, a este final de semana, desde sexta-feira, né, estado de São Paulo castigado por chuvas, e nós vimos aí 23 mortes, o número atualizado, 23 mortes. Eu vou conversar sobre o assunto com o professor Marcos Buqueridge, diretor do Instituto de Biociências. Ele é coordenador do programa USP Cidades Globais, do Instituto de Estudos Avançados, o IEA, aqui com a gente. Bom dia, professor, como vai?
Bom dia, Roxane, tudo bem?
Muito obrigada pela atenção aqui conosco sempre, professor. E eu gostaria de, claro que a situação deste final de semana enfatizou esse levantamento que já havia sido feito do início de dezembro até 17 de janeiro, esses números. Então hoje a situação é até maior, esses números são até maiores. E a questão é, não é? Chove demais, está chovendo demais, isso tem a ver com a crise climática, mas a isso se soma o despreparo das cidades para esta situação de emergência?
Então, Roxane, são três fatores, né? A crise climática, o clima em si, que esses eventos de chuvas fortes nessa parte do ano são comuns. Sempre houve isso. O que acontece é que a crise climática acentua e torna esses eventos bem mais fortes. Então, é como se agora as pessoas estão acostumadas com a pandemia, com as comorbidades, né? Uhum. O que nós fizemos com o clima do mundo é uma espécie de uma comorbidade, é um problema crônico com o aumento da temperatura. Então, quando esses eventos climáticos ocorrem, eles são bastante acentuados, né? E o terceiro elemento desse problema é justamente deixar as pessoas desabrigadas e o despreparo das cidades, que é onde a maioria das pessoas vive. Isso a gente pode dizer, nós estamos avisando, né, no IPCC, por exemplo, e outros cientistas antes ainda, isso está sendo avisado desde a década de 90. Então, a gente já poderia estar preparado, mas nós estamos sempre correndo atrás do prejuízo, como se diz, né?
Uhum, sem dúvida. E aí, verbas emergenciais. Agora, o que eu quero entender é o seguinte: você tem que liberar verbas emergenciais no momento de drama das famílias, sem dúvida alguma, não é? Mas
fica,
você faz
uma solução.
É muito mais caro, era isso que eu ia dizer.
Mas não tem jeito, tem que liberar, né? Você tem que recuperar aquilo que as propriedades perdidas, e o pior disso ainda é a perda de vidas, né?
Não tenha dúvida, professor. Agora, a questão é, nós temos hoje, dentro dos planos das cidades, dos planos diretores, verba específica para esse tipo de prevenção. Quero entender um pouco isso, não é? Porque tem verba para isso, tem que ser usado. Foi utilizado, né? Aí a gente vai checar. Já lá antes do início do período chuvoso de verão, quer dizer, eles começam a fazer isso. Isso é exceção para os grandes municípios, a boa parte dos municípios não tem preparo para isso. Queria entender um pouco como é que, né, como é que as verbas, o que que se tem já pré-determinado para esse tipo de solução?
Olha, a maioria dos municípios, que eu saiba, não tem a prevenção. Né? A maioria dos municípios tem, sim, a defesa civil ajuda, tem verba preparada para isso. E em Minas Gerais, por exemplo, o governo do estado dobrou a verba de ajuda à população, mas não existe um pensamento de preparação, a não ser em grandes cidades, como por exemplo São Paulo, em que nós fizemos aqui os piscinões, que não são a melhor solução, mas eles ajudam a cidade a enfrentar enchentes que antes eram um problema enorme, agora são um problema menor. Mesmo assim, em vários lugares, né, em vários bairros da cidade, como a gente está vendo agora nesses dias, a gente tem problemas. E nas cidades médias, algumas cidades pensam nisso, mas entre pensar e executar são coisas diferentes. Então é preciso ter não somente planos de contingência, mas planos de preparação. Isso não é incluído nas cidades. Nós temos um grande problema, que é o período de 4 anos, né, do período das eleições. Não existe, isso tem que ser plano, obrigatoriamente, plano de Estado, não pode ser plano de governo. As pessoas, os políticos não devem faturar em cima desse tipo de coisa, ou se eles quiserem faturar, eles devem faturar em conjunto, né? Todo mundo numa sequência, né? De gestões políticas deixarem em conjunto um plano para o futuro, porque a tendência, inclusive, é piorar, né?
Justamente, é o que vocês vêm dizendo, vocês cientistas, a situação pode piorar. Deixa eu só entender, quer dizer, o Estado, acontece a situação de emergência no município, o Estado pode ajudar naquele momento com determinada verba, mas tem plano nacional para esse tipo de coisa? Também governo, via governo federal?
Olha, nós temos o Ministério das Cidades, mas eu, pelo menos na minha opinião, Roxane, esse tipo de problema é mais importante que ele seja tratado como um problema local do que como um problema global ou nacional, ainda que o nacional tenha que ajudar. Por quê? Porque cada cidade, em cada posição geográfica, é uma situação diferente. Por exemplo, você pega uma cidade em Minas Gerais que fica em meio às montanhas, né? Ali existe um risco muito maior de escorregamento, etc. Né? Se você pega cidades que ficam muito próximos a rios, que já se conhece o problema de aumento do volume, etc., então esse já é um problema diferente. Isso se reflete, para quem está numa grande cidade como São Paulo, Rio de Janeiro, é parecido com os nossos bairros. Isso tem que ser lidado localmente e as soluções têm que ser pensadas com antecipação. Existem ideias que nós estamos discutindo no mundo inteiro que podem ser usadas para isso. A gente chama isso de soluções baseadas na natureza. A natureza, o curso dos rios, né, tudo isso é, na natureza já ocorre, né, há milhões de anos. Então, se nós prestarmos atenção e utilizarmos soluções que são mais próximas àquilo que a natureza que na natureza já existe, fica mais fácil de adaptar as cidades. O grande problema aí é que as cidades já estão construídas. Então, é muito mais difícil você desfazer e fazer de novo. Isso tem um custo. Então, as pessoas podem perguntar, poxa, mas vai custar muito fazer isso. Só que o problema que existe nas questões das mudanças climáticas é que nós temos duas formas de atuar. A mitigação, que é evitar que o fenômeno aconteça, e a adaptação, que é arrumar tudo depois que o fenômeno acontecer. Então, a adaptação custa ordens de magnitude, muitas vezes o valor da mitigação. Então, é melhor gastar um dinheiro maior agora, com um bom planejamento, do que gastar 100 vezes mais, às vezes 1000 vezes mais, depois, e além disso, prejudicar as pessoas, né? Além das propriedade, matar pessoas, né? Deixar pessoas morrerem, ou então desabrigar essas pessoas, que é um choque psicológico terrível. Esses gastos, eles não podem ficar só na questão de remediar o processo, mas eles têm que ser profiláticos.
Professor Buquerides, como o senhor disse, as soluções são locais, mas os problemas são globais, ou seja, né, o que acontece aqui no município acontece em outros municípios, cidades, no mundo todo, né? E vocês estudam isso, quer dizer, como as cidades hoje, né, têm que se modernizar, se atualizar, se preparar para esses desafios futuros. E um dado que eu acho que vale entender. Vocês falam disso, vocês fazem as previsões, os cientistas avisam que vai acontecer, mas essas informações são pouco utilizadas. Por que não beber nesta fonte, né? Por que não buscar estudos, projeções, como vocês fazem, por exemplo, né? Vocês cientistas dessa área fazem, e tá aí disponível, porque infelizmente esses dados são pouco usados.
Então, nas cidades, bom, primeiro assim, Roxane, nós temos que dividir o problema. Nós temos problemas, como eu falei, de caráter bastante diferente, né, relacionados ao clima, e às vezes nem mesmo a chuva, mas como o problema, por exemplo, do aumento do nível do mar. As cidades costeiras, todas as cidades costeiras e 80% das cidades do mundo estão até 100 quilômetros da costa marinha, né, em qualquer lugar do planeta. Esse é um problema enorme, é um problema gigantesco, e mudanças vão ter que ser feitas. Esses problemas das chuvas intensas que nós estamos vendo agora, ele pode ser dividido em partes. Então, nós temos os escorregamentos, os problemas geológicos, nós temos os problemas hídricos, né, nas bacias onde os rios transbordam, e nós temos problemas de outros gêneros, como problemas socioeconômicos, né? De eu vou ter que tirar a pessoa daquele lugar, porque na maioria dos casos as pessoas estão habitando o lugar onde esse evento extremo atinge. Então teria que ser feito um trabalho para retirar aquelas famílias de lá e colocar as famílias num lugar tão confortável quanto, né? Ou melhor, se possível, né? Então esses estudos tem que ser feitos, como eu disse, localmente, porque em cada lugar você vai ter situações diferentes com culturas diferentes, e incluir isso nos planos diretores e começar a trabalhar com esses planos agora, né, é uma emergência. É tão emergente quanto acudir o que está acontecendo. Porque talvez no ano que vem, as pessoas se iludem com isso, talvez no ano que vem a gente provavelmente não teremos um efeito laninha tão forte, e com isso talvez não chova assim tão forte, e aí as pessoas dizem, tá vendo, não tem mudança do clima, né? E enquanto as pessoas não acreditarem que isso está acontecendo, e lá se vão décadas que nós estamos falando, e não os políticos não aproveitarem o conhecimento científico que está estabelecido no Brasil. Nós temos geólogos, nós temos matemáticos, nós temos biólogos, nós temos físicos, químicos, pessoas que podem ajudar, geofísicos, meteorologistas, pessoas que podem ajudar a montar planos, né, em cada região, juntar essas cidades dentro de pacotes, né, que ficam que sofrem, que a gente sabe que vão sofrer determinados problemas, e começar a encontrar soluções, na minha opinião, de preferencialmente soluções baseadas na natureza, e já ir arrumando as cidades para que elas enfrentem melhor. É isso que é cidade inteligente. Cidade inteligente não é cidade cheia de computador. Não é, é também, tem que ter o aviso às pessoas sobre o que vai acontecer, e com isso a computação, a comunicação nos ajuda muito. Mas não é só isso, a cidade inteligente vai além disso. A cidade inteligente é aquela que tem previsão. Então nós temos que olhar para o estilo de pensamento, por exemplo, dos japoneses. Eles estão sempre à frente com isso. Mesmo assim, às vezes eles não conseguem estar suficientemente preparados para eventos extremos. Provavelmente nós não vamos escapar de ter problemas desse tipo, como acontece lá no Japão, mas minimiza muito. Minimiza muito se a gente planejar com antecedência.
Tá aí, portanto, é isso aí. Quer dizer, você tem os problemas locais, locais, urbanos, de infraestrutura, sim. Você tem os eventos, né, climáticos acontecendo, e do ponto de vista mais amplo, como o professor falou, está lá acontecendo o fenômeno do aquecimento global, né? Que vai aumentar a escala das tragédias locais. Porque a gente sabe que muitas dessas cidades não têm. Tem problemas de infraestrutura antigos, né? Porque você disse, olha, todo ano a gente fala, às vezes a escala é maior, às vezes a escala é menor do problema. problema. Mas todo ano a gente fala, né, desses problemas locais. Então é isso.
E, lembrar, né, Roxane, que se você não investir um agora, você vai investir 10 depois.
Uhum,
como o Brasil não tem tanto dinheiro quanto os países ricos, uma grande estratégia é justamente o planejamento com antecedência para se gastar menos.
Uhum, uhum. Sem dúvida. Professor Marcos Buqueirige, diretor do Instituto de Biociências, coordenador do programa USP Cidades Globais, do IEA, com a gente aqui. Muito obrigada, professor.
Eu que agradeço, Roxane. Um abraço para você. Obrigado a você. Obrigado aos ouvintes.